Hey, welcome to Writing Class. Hoje, na nossa aula de Writing, a gente vai trabalhar um tópico que é bastante importante, quando a gente está falando do ambiente de trabalho. Esse tópico é pedidos. Que tipos de pedidos? Bom, nós temos três mensagens que a gente vai, analisar um pouquinho mais de perto. A primeira delas é uma mensagem mais simples, é uma mensagem de pedido de assistência técnica. É de se imaginar que esse tipo de mensagem esteja dentro de um sistema interno da empresa, portanto, não vai ter aquela questão de saudações, esse tipo de coisa, assim. Então, vai ser um caso um pouquinho especial. Aí, as outras duas são mensagens de pedidos um pouco mais convencionais, tá? São mensagens que vão ser mandadas de uma pessoa para outra, por outros meios, talvez por e-mail, talvez por algum aplicativo de mensagens que seja usado no, dentro da empresa, e assim por diante. Então, a gente vai observar aqueles aspectos de sempre e analisar quais que vão ser as melhores alternativas para preencher as nossas lacunas. So, let's go? Okay, let's take a look at the first text. Vamos dar uma olhada no nosso primeiro texto aqui. Bom, aqui a gente tem como se fosse um ticket em um sistema interno da empresa. É a maneira pela qual você ia mandar uma mensagem lá direto para o pessoal de algum departamento que está encarregado de resolver o problema que você está tendo. Nesse caso, como a gente pode ver ali, o cara está falando: My internet connection has been very unstable. Então, provavelmente, ele está mandando para o pessoal da TI. Né, pedindo ali um auxílio técnico com a conexão que está instável, unstable. Então, como que ele começa essa mensagem? Ele começa falando ali, description of issue. Issue é uma outra palavra que nesse contexto você pode usar para falar de problema. É alguma dificuldade, alguma questão que está acontecendo ali, nesse caso, no computador dele. E daí ele fala ali, since 10 a.m., July 23rd. Então ele está falando da data, né? Vamos dar uma olhada no, nas nossas alternativas. Bom, a gente tem ali next morning, a gente tem this morning, a gente tem this afternoon. Então, o que que a gente encaixaria ali? Vamos dar uma olhada na primeira alternativa. Since 10 a.m. next morning. Não faz muito sentido, né? Então, desde 10 da manhã de amanhã. Desde você está falando de um momento passado, né? Então, next morning, que é amanhã, na próxima manhã, né, literalmente, tá fora dessa possibilidade. As nossas duas outras alternativas parecem se encaixar. Então, a gente tem ali, this morning, since 10 a.m. this morning. Está falando desde 10 da manhã de hoje, de manhã. Parece redundante, mas em inglês não é. E aqui a gente tem this afternoon, desde 10 da manhã dessa tarde. Não encaixa por causa do contexto, né? Ele está falando de qual hora que é. Então aqui a única alternativa que vai se encaixar é this morning. Mas vamos dar uma olhadinha no resto do texto que está escrito até aqui. My internet connection has been very unstable. Então tem estado bastante instável, né? A gente tem ali o has been very unstable, que é uma forma ali do present perfect, descrevendo ali aquele período de tempo, né? Intermittently going offline whenever I submit any updated status reports. Então, ela está intermittently, going offline, ficando offline, toda vez que, seja lá quando for, né? Aquele whenever ali, ele dá essa ideia de um momento no tempo não específico. Toda vez que, sempre que algo acontece. Whenever I submit any updated status report. Quando eu envio alguma atualização, algum relatório atualizado, tá? Updated status reports. Um relatório atualizado. Então vamos selecionar aqui a nossa alternativa, que a gente viu que é this morning, e seguir em frente. So now, what do we have? O que a gente tem ali? I tried running a virus scan as well as a registry cleaner application. Então, você já deve ter ouvido a palavra run naquele sentido de correr, né? Run. Mas você também pode usar isso para falar que você executou um programa. Então, nesse caso, o programa ali que ele executou foi um detector de vírus, um virus scan. Ele escaneou o computador, né? Ele varreu ali procurando por vírus. E o que mais que ele fez? Ele também usou um aplicativo ali de limpeza de registro, que é lá toda aquela questão lá das variáveis do registro ali do sistema operacional, que é um aspecto mais técnico, que essa pessoa provavelmente tem um background mais técnico, né? Então ele sabia o que fazer ali sem mesmo ter ajuda, só que não deu certo, ele está pedindo ajuda agora. Mas o que que tem ali logo depois? Bom, ele falou que ele tentou passar o antivírus, ele tentou limpar o registro, mas isso não deu certo. Vamos ver quais que são as alternativas para dizer que algo não deu certo. Tá. Aqui a gente tem for no success, with no success e by no success. Então, o que a gente está pensando é qual que é a preposição correta antes de você falar de sucesso, nesse sentido. Bom, for no success não encaixa. E by no success também não. Por quê? Quando você tem essa expressão, com sucesso, vai ser um paralelo com o português, né? With success. Nesse caso, ele não conseguiu. Então é with no success. Sem sucesso. Então vamos selecionar ali a alternativa correta e seguir em frente. Aí ele continua ali falando: I am tagging this issue as urgent. Então, tag significa etiqueta, significa ali uma identificação, tá? E perceba que essa palavra também pode ser usada como verbo. Tagging, aquela estrutura ali com ing, é típica de verbos, tá? Típica de alguma coisa que pode acabar sendo usada como verbo. Então, ele disse que ele está registrando esse problema como urgente. Então, tagging this issue as urgent. Por que que ele está fazendo isso? Because the department is close to something. Então, o departamento está próximo de algo. Então, o que que torna algo mais urgente? Geralmente a data, né? Vamos ver quais são as alternativas: a crucial deadline, a nice deadline e an unimportant deadline. Tá. Então, como que você descreveria uma deadline? Deadline é aquele momento limite para você fazer uma determinada tarefa, né? Não me parece alguma coisa que você descreveria como sendo bacana, legal, nice. Então, ali, a nice deadline não vai se encaixar nesse contexto. Nice não é uma palavra que você usa em combinação com deadline. E depois a gente tem an unimportant deadline. Tá, algumas coisas são menos importantes que outras. Mas ele colocou ali como urgente essa situação. Então tem como não ser importante? Não faz sentido, certo? Portanto, aqui a nossa alternativa vai ser alternativa A crucial deadline. E o que ele diz depois ali? And I need to send a number of approval requests something. E ele disse que precisa mandar alguns requerimentos, alguns pedidos de aprovação. O que que entra ali naquela lacuna? Bom, ele está falando de datas ali nas alternativas, né, de momentos. Então, a gente tem on early afternoon, at early afternoon e by early afternoon. Então, qual que a gente usaria aqui? Bom, quando a gente está falando de um período de tempo, um limite de tempo, você pode usar o by. Então, by, ele vai falar até um determinado momento. Então, por exemplo, I need you to send me this document by noon. Um exemplo. Eu preciso que você me envie esse documento até o meio-dia. Noon pode significar ali, significa meio-dia. Tá? Então, eu preciso que você me mande isso até meio-dia. Nesse caso aqui, como a gente está falando de uma deadline, é um limite de tempo, né? Portanto, ali a nossa alternativa correta vai ser a alternativa C, que é coerente com a ideia de um limite, até o começo da tarde, early afternoon, cedo na tarde, tá? Seria a tradução mais literal. A gente fala no começo da tarde. Vamos selecionar ali. Very good. So here's the first text. Aqui está o primeiro texto. Ali ele só chega ali e fala o que que foi o problema dele. Aí ele descreve o problema, né? O que que está acontecendo e o que ele tentou e como não deu certo, ele está colocando isso como uma prioridade, como uma coisa urgente porque é crucial para o trabalho dele. Então aqui é um texto bastante objetivo, né? É uma coisa direta ali. Você está descrevendo um problema que você está tendo, falando o que que você tentou e dizendo por que que aquilo é importante. Portanto, esse é o tipo de linguagem que você usaria em um sistema mais técnico, assim, do tipo de assistência mesmo, uma coisa focada, direcionada. Então, continuando. Now let's get to work on the second text. Vamos trabalhar ali no segundo texto. Aqui a gente tem um pedido que é um pouco mais elaborado, porque ele está sendo mandado de uma pessoa para a outra. No caso, a pessoa que está recebendo é a Susan. Então, como a gente já viu algumas vezes lá, Dear Susan, prezada Susan. Então, está dizendo ali, I have recently been assigned as the new acting manager of the regional accounting department. Então, eu fui recentemente designado ou designada, a gente ainda não sabe quem está escrevendo essa mensagem, como o novo ou nova gestor ou gestora ali. Mas o que que significa aquele acting? Ali. Aquele acting significa efetivo, naquele momento, tá? Então, o que dá a entender aqui é que tinha um outro gestor ou gestora que, por algum motivo, está afastado, seja temporariamente ou permanentemente, e essa pessoa está ali substituindo, está fazendo ali aquele papel ativo naquele momento. Então, portanto, ele diz acting manager e do departamento regional de contabilidade, contabilidade, accounting. And the former manager instructed me to something. Aqui a gente tem essa expressão former. Former significa o anterior, a pessoa anterior que estava ocupando aquela sua posição. Então, por exemplo, the former team leader. Então, o líder de equipe anterior. Então, esse former, ele vai dar uma ideia de alguém que estava em uma posição antes da pessoa atual. Então, esse gestor anterior deu a instrução de fazer o quê? Bom, a gente tem três opções ali. Get in touch with you, get to touch you e drop you all a line. Tá, vamos ver ali então. Vamos começar pela última, que é a mais obviamente errada, né? Que é drop you all a line. Então, drop someone a line significa dar um alô para alguém, dar lá, mandar um oi para uma pessoa. Então, não faz sentido, né? É uma expressão que é bastante informal. Inclusive, tem aquela contração ali, y'all. Só de curiosidade, esse y'all aqui é uma maneira bastante comum, é uma peculiaridade do Texas, nos Estados Unidos. Na realidade, vários sotaques do sul dos Estados Unidos vão falar assim, y'all, no lugar de you, tá? Mas é uma peculiaridade que, inclusive, seria evitada em um texto como esse, né? Que você está tentando manter uma certa neutralidade, assim, né? E drop a line significando lá, né? De dar um alô, então vou dar um alô para você. Não se encaixa, né? Vamos dar uma olhada na alternativa B. Get to touch you. Relembrando ali, get to do something. Esse get to do something tem essa ideia de ter a oportunidade de fazer alguma coisa. Então, ali, por exemplo, vamos pensar: I don't get to choose my tasks. I don't get to choose my tasks. Eu não tenho a oportunidade de escolher as minhas tarefas, as minhas atividades. Tá? Então, o get to, ele vai representar isso. Mas o que que ele está representando ali? Get to touch you? Ter a oportunidade de encostar em você, de tocar em você? Nada a ver, não tem o menor sentido nesse contexto. Essa alternativa está ali porque ela é parecida, em termos de palavras ali, com a alternativa correta, que é get in touch with you. Get in touch with someone. Então, entrar em contato com alguém. Get in touch with someone. Então, portanto, qual que foi a orientação ali do antigo gestor? Entrar em contato com você. Get in touch with you. Entrar em contato contigo, tá? Queria observar só mais uma coisa que vem ali depois, que é o ASAP. Essa é uma abreviatura, um acrônimo, na realidade, bastante utilizado em contextos de negócios nos Estados Unidos. Assim, questão de, não só nos Estados Unidos, em todos os países que falam inglês, é um acrônimo muito comum, tá? Significa o seguinte, as soon as possible. Então, o quanto antes. Literalmente, tão cedo quanto possível. O quanto antes. É um acrônimo e não realmente uma abreviatura, porque você fala como uma palavra. ASAP. Assim como você diz NASA. É um acrônimo porque ele é pronunciado como uma palavra, apesar de abreviar uma expressão. E ele depois ele diz, né, para pedir os recibos, the tax receipts for the last quarter. Então, os recibos ali de impostos do último trimestre. Quarter sendo trimestre, né, um quarto de ano, 3 meses. Então, vamos selecionar ali a alternativa correta, que é a alternativa A, get in touch with you. Continuando, nós já entramos ali com uma lacuna. Vamos ver o que vem depois, para a gente entender o que cabe nessa lacuna. Provide me with these documents. Então, esse trecho já começa com uma lacuna. Bom, vamos dar uma olhadinha no resto para ver se a gente consegue ter uma intuição do que vai ali, né? Provide me with these documents. A minha intuição me diz ali, me diria, né, se eu não tivesse as alternativas aí embaixo, que se trata de um pedido. Afinal de contas, esses textos dessa aula de writing de hoje se referem a pedidos. Então, vamos dar uma olhada ali nas alternativas. Primeira, will you do me a favor and provide me with these documents? Could you kindly provide me with these documents? Can you hurry up and provide me with these documents? Aqui a gente tem uma particularidade, que é que as três se encaixariam ali. Se encaixariam falando em questão gramatical, tá? As três formam frases perfeitamente coerentes ali com o restante do texto. No entanto, o que está acontecendo aqui? A primeira e a terceira alternativas dão um tom um pouco agressivo. Então, ali, aquela primeira soa do tipo, faz favor e faz tal coisa para mim. Faz favor. Will you do me a favor? Tá? Geralmente não é uma frase usada com um tom muito amigável. Assim como a terceira. Can you hurry up and do this? Você pode agilizar e bota um pouquinho de agilidade nisso daí e faz isso para mim? Então, soa meio agressivo. Não é o que você quer numa mensagem cordial dessas. Portanto, aqui a alternativa mais adequada seria a alternativa B. Could you kindly? Que é bastante polida, bastante educada. Você poderia... Por gentileza, por favor. Esse kindly vem de kind. Que quando usado como adjetivo, significa gentil. Alguém que trata com gentileza as outras pessoas. Então, kindly significa algo como gentilmente. Que a gente entende como por gentileza. Então, vamos escolher ali a alternativa correta. B. Então, continuando, in addition, I would also appreciate it if you could provide me with the receipts for the quarter. Então, uma coisa que eu acho interessante aqui logo no começo é esse in addition, que vai ser uma maneira de você emendar partes do texto. Aquele in addition vai adicionar uma informação àquela ideia anterior. Você também poderia escrever additionally. Additionally. Para você falar de algo assim, adicionalmente, né? Você está adicionando um pedido a mais, uma informação a mais, alguma coisa ali que está continuando a lógica anterior. Aí ele diz, I would also appreciate it. Eu também apreciaria, também gostaria que você fizesse algo, né? Que você me providenciasse com os recibos para o trimestre. Então, como que você vai identificar o trimestre ao qual a pessoa está se referindo? Vamos ver quais são as alternativas. The actual quarter, the now quarter e the current quarter. Aqui a gente tem um falso cognato muito forte, né? Que é aquele actual. Actual não significa atual, tá? Actual significa verdadeiro, de verdade. Então, now ali parece que vai se encaixar, mas não se encaixa. Então, o trimestre agora não encaixa ali em inglês, the now quarter, porque now não é um adjetivo. E está vindo logo antes de uma coisa. Portanto, está na posição de adjetivo. Então, qual que é o adjetivo correto para usar ali? Current. Current significa atual, tá? Então, esse é um falso cognato muito forte que é muito bom que você preste bastante atenção. Então, vamos escolher ali a alternativa correta, que é C. Current. Então, como que se desenvolve ali o resto? These are not essential at the moment, but catalog them early. Então, esses recibos não são essenciais no momento. Esse these está fazendo referência a quê? Aos receipts. Então, esses, né? Isso é uma coisa que às vezes confunde um pouco do inglês para o português, quando a gente tem esse these, those, esses, aqueles. Em português, a gente tem uma tendência maior a se referir a coisas que estão ali no assunto com esse, né, ou isso. Enquanto que em inglês, geralmente vai ser mais these, those ou that. Então, é mais interessante a gente pegar no contexto, a gente entender contextualizando por que que o these aqui está fazendo uma referência. É como a gente falaria no português, não é uma tradução um para um. Correto? Então, ali ele está se referindo, né? Esses recibos não são essenciais no momento, mas o que que eu faria ali de catalogar eles mais cedo? Vamos ver as alternativas. I wanna catalog them early. I enjoy catalog them early. I would like to catalog them early. Qual das três seria melhor? Bom, primeiro a gente tem ali o wanna. Que wanna, ele pertence só em textos muito casuais. Por exemplo, você está mandando uma mensagem lá para alguém, para um amigo, tá? Num contexto desses de trabalho, não é realmente uma coisa adequada. A segunda, I enjoy, tem dois problemas. O primeiro é que enjoy tem mais uma ideia de gostar no sentido de curtir, de apreciar. Então, não é realmente algo que você fala assim no sentido que eu gosto de fazer isso como um hábito, tá? Enjoy tem uma ideia mais afetiva, mais de curtir mesmo uma determinada coisa. E o segundo problema com enjoy é o fato de que depois de enjoy, quando você tem um verbo, esse verbo ele vai vir na forma ing. Então, por exemplo, se eu tivesse falando do que eu gosto de fazer durante um intervalo. I enjoy having some coffee during my breaks. Eu gosto de tomar um café, durante meus intervalos. Então, enjoy having, tá? Aquele ing é essencial no verbo que segue ali o enjoy. Então, vamos dar uma olhada na alternativa correta ali. I would like to. O que que significa I would like to? Significa eu gostaria de fazer alguma coisa. Então, I would like to catalog them early. Eu gostaria de catalogá-los mais cedo, com antecedência. Esse early pode significar cedo, pode significar de uma forma antecipada e assim por diante. Então, a pessoa gosta de ter uma certa antecedência na hora do trabalho ali. Então, vamos selecionar a alternativa correta, que é C, I would like to. E vamos dar uma olhada no texto como ele ficou. Então ela está fazendo ali uma saudação a Susan, Dear Susan, e está falando ali, explicando a situação. Fui colocada aqui como a gestora, né, desse departamento e eu recebi essa instrução do gestor ou gestora anterior para entrar em contato pedindo lá os recibos. Você poderia, por favor, me fornecer esses documentos? Então, ali ela tá explicando a situação, falando o que que aconteceu, quais foram as instruções e fazendo o pedido. Ou seja, é um pedido feito de uma maneira polida. Could you kindly provide me with these documents? E é um pedido bastante justificado. Ela está falando por que que ela está pedindo isso. Então, essa é uma mensagem muito bem pensada, assim, muito bem estruturada. Ela fala o motivo, ela é gentil e ela mantém profissionalismo. E aí, depois, ela ainda adiciona um segundo pedido, depois de fazer aquele pedido inicial. O que é uma coisa ok, porque você quer fazer tudo de uma vez só, em vez de ficar ali desperdiçando o tempo da pessoa com vários pedidos. Então, conciso, objetivo, direto ao ponto e na medida certa de formalidade. Vamos seguir para o próximo texto, então? Let's tackle the final text. Vamos encarar aqui o último texto. Esse vai ser mais curto. Dear Mr. Knust, I am writing this message to that I have returned from my trip to the UK office. Então, para que ele está mandando? Vamos ver as lacunas ali? To make sure, to let you know e to make you understand. Vamos pensar em cada uma delas. A primeira alternativa, to make sure that I have returned from my trip. Então, eu estou mandando esse e-mail para garantir que eu voltei da viagem. Não faz sentido, né? Se você está ali, você já sabe que você voltou. Então, se fosse para outra pessoa. Beleza, quero marcar, agendar um horário com a pessoa. Então, quero garantir que ele já voltou de viagem. Mas nesse caso, não faz sentido você falar disso de si mesmo, né? Portanto, essa primeira alternativa não se encaixa. Vamos ver as outras. To let you know that I have returned from my trip. Te avisar que eu voltei da minha viagem. Parece ok. Vamos ver a última. To make you understand that I have returned from my trip. Então, para fazer você entender que eu voltei de viagem. Nada a ver, né? Então, nesse caso, a gente tem a alternativa correta como sendo a B, let you know. Vamos dar uma olhadinha ali no que vem depois. And would like to arrange a time for our discussion and debriefing. Então, debriefing vai ser uma reunião ali no final para fazer uma apanhada, né, do que aconteceu no projeto, num tempo ali que se passou, para dar esse relatório, né, para todo mundo conversar a respeito do que acabou. Em português também se usa às vezes debriefing, né? Briefing e debriefing. Briefing vem antes e debriefing depois. E ele diz adicionalmente que gostaria de agendar, né? Agendar um momento ali, acertar um momento. Arrange a time. Então ele quer um momento ali para poder discutir essa situação. Então vamos selecionar ali a nossa alternativa e seguir para a próxima. Ali ele introduz uma situação adicional. I'm focusing on resuming my previous tasks. Aqui a gente tem uma coisa bem importante, tá? Que é outro falso cognato bastante perigoso, que é resume. To resume não significa resumir, significa dar continuidade. Então você pausou ali, interrompeu uma coisa e você continuou essa coisa. Então, to resume something. E é nisso que ele está focado, nessa continuidade. Outro aspecto que é importante, focus on doing something. So, I'm gonna focus on finishing my report. Vamos escrever esse exemplo aqui. I'm going to focus on finishing my report. Então, eu vou focar em terminar o meu relatório. Então, sempre que você tiver essa expressão focus on, se você estiver falando de focar em uma ação, você vai focar em fazer essa ação. I'm going to focus on doing this action, com o ing. Portanto, ali, focus on finishing my report. No nosso texto, focusing on resuming my previous tasks. Então, estou focando em continuar, dar continuidade nas minhas tarefas anteriores. But I can easily adapt my schedule to your convenience. Posso adaptar a minha agenda à sua conveniência. Então, perceba que ele está descrevendo um momento ali, né? Então, como que ele descreveria esse momento? Temos três opções: at the moment, nowadays e yesterday. Bom, yesterday tá fora, né? Porque ontem eu estou focando, ontem eu estou fazendo, não se encaixa, né? Yesterday I'm focusing. Você está pegando ali uma indicação de passado e colocando o presente logo depois, present continuous. Não tem cabimento. Vamos dar uma olhada na B. Nowadays. Nowadays I'm focusing on resuming my previous tasks. Ok, pode ser usado. Mas ele está dando um senso de algo que está sendo feito no momento, algo que está sendo feito ali naquele instante. Portanto, a nossa alternativa que mais se encaixa no contexto é at the moment, que significa literalmente no momento. E para finalizar, nós temos ali uma última saudação dele, uma despedida, né, do José Alcázar, agradecendo por alguma coisa. Pelo que ele está agradecendo ali? Vamos ver as alternativas. A gente tem attention, intention e attention. Por que que aquele terceiro não está correto? Parece attention, né? E às vezes a gente vê aquele C-I-O-N como sendo shen, mas não é assim que você escreve. A ortografia dessa palavra está errada, tá? Então lembre-se que eu falei anteriormente que a ortografia é uma coisa que é importante ali em um texto escrito, porque ele mostra o cuidado que você dedicou àquele texto. Então, a C está fora. Por que que não é B? Thank you for your intention. Obrigado pela sua intenção. Eu acho que não se encaixa ali, né? Porque ele não falou nada de intencionalidade no texto inteiro. Seria incoerente. Então, a nossa alternativa correta vai ser a única que está escrita da maneira correta e que representa a ideia correta. Ou seja, alternativa A, attention. Thank you for your attention. Obrigado pela sua atenção. Então, vamos selecionar ali. E é isso. Esse último texto foi mais simples. É apenas um requerimento ali, um pedido, né? Que ele está avisando que voltou e está pedindo ali atenção para marcar uma reunião, né? Para fazer aquele debriefing para fazer uma discussão a respeito desse tempo que ele passou lá no escritório do Reino Unido, UK, Reino Unido. E daí ele diz ali o que ele está fazendo agora, mas que ele pode adaptar os horários dele para encaixar uma reunião. Então é isso. Esse foi o nosso último texto. Os três textos representaram diversas formas de pedidos, e pedidos que são típicos em um ambiente de uma empresa. Foi o pedido de auxílio técnico, um pedido de documentação que a pessoa estava precisando, e um pedido ali de um momento ali de conveniência para fazer uma reunião. Então, quando você tiver que fazer um pedido desses, leve em consideração essas coisas que a gente discutiu aqui durante essa aula. And that's going to be it for today. Thank you very much for watching, and I'll see you next time.